O Giovanni, ele entrou na corretagem e nos 3 primeiros meses ele vendeu 8 imóveis. Ele, se eu não me engano, vendeu 1 no primeiro, 1 no segundo e 6 no terceiro mês. Então, assim, nos 3 primeiros meses ele já chegou derretendo. Fala, galera! Tá ouvindo o nosso podcast? Hoje a gente tem um convidado muito especial. Mas antes de eu convidar o Giovanni a se apresentar, vou convidar o resto da mesa que vai me ajudar a apresentar o programa hoje. Vamos lá, como de praxe, ladies first.
Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite. Meu nome é Camila, sou mentora aqui na CAP.
Bom dia, queridos. Aqui quem fala é André, corretor André Gustavo, gerente comercial aqui na imobiliária CAP. Muito feliz em fazer parte de mais um podcast.
Eu sou o Mike, um dos âncoras desse programa, e vou convidar agora o Giovanni a se apresentar. Giovanni, dá um pouco de contexto aí pro pessoal, quem tu é, de onde é que tu veio, o que tu faz hoje.
Bom dia a todos. Eu hoje sou corretor e mentor da imobiliária CAP. Tive essa oportunidade há pouco tempo. E eu sou oriundo da venda, mas não da venda de imóveis. Então, sempre trabalhei com venda, mas no ramo alimentício. Não tinha experiência do que era vender um imóvel, né? Tinha técnica, sou formado em técnica de edificações também, mas isso não significa saber vender, né? Então, antes de chegar na CAP, eu trabalhava em uma empresa onde eu era responsável por 17 municípios, né? Na região do Vale do Caí. Mas eu buscava algo melhor, buscava um crescimento, aquilo não me completava. Foi quando eu vi o anúncio da Camila.
Como é que foi que aconteceu o seu primeiro contato assim, com a corretagem?
Bom, eu estava procurando algo melhor, pensei, preciso de algo em que eu tenha tempo e principalmente que eu seja muito valorizado, né? Então, pesquisando, fazendo pesquisa, queria entrar na área da construção civil, né? Sabia que era uma área bem judiada, bem puxada também. E mexendo no Facebook eu vi o anúncio da Camila. Eu já tinha visto algumas postagens dela, dica de decoração, anúncio, né, de imóveis, de AP em Novo Hamburgo. E aí eu falei, mas ela não me é estranha, né? Eu vi a foto dela, vi que ela estava precisando de temos três vagas. Então chamei ela no ar, incomodei ela. Eu acho que ela, assim, quando ela me viu, ela queria me esguelar quase, né? E procurei mais informações, tentar entender como que era a área, né? Tinha muito receio, porque como a gente vem do regime da CLT, a gente fica preocupado com, não tem salário fixo, não tem horário, tem liberdade. Para muita gente que não sabe lidar com isso, acaba se perdendo no meio da caminhada. Então eu perguntei, como funciona? Isso antes de tudo de falar com o Mike, né? Como funciona? Quanto que tu gasta? O que tu tira por mês? Enfim,
fez uma entrevista.
Eu fiz entrevista com ela, tá? Tudo. E assim, ela...
Não, pode vir, não sei o que não, olha só e tal. Joguei ali, né, a real, mas sempre tentando trazer
o... Tu tava contratando o corretor pra tua equipe, né, César?
Sim, tava começando a contratação. E aí eu lembro que quando o Giovanni marcou, eu falei, ó, vai vir um tal de Giovanni aí. Ele, da onde? É do Facebook, ele viu ali e vai querer vir. Aí até lembro assim na entrevista, depois da entrevista, os guris, bah, ele é bom, né?
Eu lembro de uma frase que a Camila falou, que eu disse na entrevista com o Mike, eram nós três e o Zório tava junto, o Lucas tava junto. E a Camila depois que foi me falar assim, bah, tu ganhou no momento que tu falou assim, que isso é uma coisa que eu sempre carreguei, né? Lá na outra empresa. Eu criava um problema pra vender a solução.
Foi assim mesmo. Eles falaram, ah, ele falou tal coisa. Muito
bom. Aí na Camila comentou depois de um mês, eu acho, que você bate aquela frase, tu ganhou. Né? Então, foi assim que eu comecei a conhecer o mercado imobiliário.
É, na época a gente nem fazia entrevista direito, era uma conversa basicamente pra saber se tu ia se encaixar dentro do que a gente oferecia. E aí eu lembro que das pessoas que a gente estava conversando na época, tu foi assim, o que mais se destacou, já na primeira conversa.
Sim. Na verdade, até o tipo de entrevista que você tinha antes era um pouco vendendo a empresa, né?
Exatamente.
Era tipo vendendo, olha só, aqui vai ser onde tu vai tudo, assim, né? E O Giovanni foi uma das primeiras pessoas que não são indicações, que não são dos discípulos, assim, de conhecidos, que se trouxe. Então, com ele, acho que foi uma entrevista mais tipo, tá, tu tá ciente do que tá, o que vai acontecer, e uma entrevista um pouquinho mais formal justamente por isso, né? Porque foi uma pessoa mais estranha que veio pra cá, mas deu muito certo.
Sim, exatamente.
Aquele dia foi incrível, assim, porque eu não tava preparado pra uma entrevista, assim. Era um dia que estava chovendo, eu trabalhava com a moto da empresa, eu tinha coisas na moto para carregar, eu tinha que fazer uma entrega de última hora para um cliente que estava precisando. Então eu fui até Canoas com a moto pesada, chovendo, molhado, eu desci, troquei de roupa assim quase na rua. Não tinha vaga para colocar a moto perto, eu fui me esquivando da chuva ali nas marquises. Fui com capacete, mochila, a mochila tava cheia de coisa. Eu ainda perguntei pro Marco, ah, posso deixar aqui no cantinho pra não atrapalhar? Né? Daí, nervoso, sabe? Porque pensei, bah, né, vou encontrar algo, meu Deus, né? Minha venda era uma venda totalmente informal, eu entrava em estabelecimento, eu pegava o pessoal no susto. Né? Então, ir pra algo programado é totalmente diferente do que eu vivia.
E aí, qual foi a tua primeira impressão, assim, que tu teve, né? Quando tu entrou na CAP e aí a gente começou a conversar, o que foi as tuas primeiras impressões, tu lembra?
Sim, primeiro medo, porque a primeira coisa que o Mike fez foi abrir uma planilha. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso aqui? Cheio de número e... Bah, eu perdi o cálculo aqui da fórmula, ele começou a fazer na hora, ele me mostrou, ele explicou, tinha um mapa... Logo do lado, fiquei olhando pro mapa.
Muita informação
se pencando, sabe? Então, fiquei assustado. Motivado ao mesmo tempo, porque tudo que é diferente daquilo que eu faço me motiva a aprender mais. Eu gosto do desafio. Então, eu tava muito animado e com medo. Porque a gente se deslumbra, né? Mercado imobiliário, ó, tu pode ter ganhos acima de 4 mil, 5 mil. Mas tudo depende do teu esforço, eu sabia. Se eu for, eu vou fazer dar certo. Mas o medo, né, as contas batendo na porta, isso acaba, se a pessoa não sabe lidar, acaba prejudicando, né? Então foi um misto de emoção. Foi, como eu falei, medo com entusiasmo, com apreensão também.
Tava saindo da tua zona de conforto, na verdade. Sim. Também, né? Porque tu sabia a técnica de vender, mas era um ramo totalmente diferente. E tu trabalhava com CLT e ia ter que trabalhar como autônomo.
Sim.
Então era meio incerto, né? Pra alguém que se programa bastante, isso também causa um certo medo.
Bastante.
E o que te fez pensar, assim, que a corretagem seria um bom negócio pra ti?
Então, quem trabalha com venda sabe que é vendido que o salário é tu que faz. Ok. Conforme a empresa que tu trabalha, as limitações que te dão. Porém, o que me fez pensar que seria algo melhor? Porque na corretagem, tudo depende de ti. Na corretagem, literalmente, tu faz o teu salário.
Por que tu achou que tu faria um salário bom?
Porque eu sabia que, independente daquilo que eu fosse me propor a fazer, eu iria fazer bem. Porque se eu treino, foi uma das primeiras coisas que eu falei. Se eu treino, eu sei que eu consigo. Eu vou aperfeiçoando até ficar bom. Se depois de bom, eu vou aperfeiçoando até ficar excelente. Então, nas outras empresas que eu passei, eu tinha muita limitação. Bom funcionário para uma empresa de venda, no momento que ele passa a dominar totalmente o roteiro dele, a empresa não deveria. A empresa vê como um risco. Bom, a rota ela não é da empresa. Os clientes não são da empresa, são do Giovanni. No momento que o Giovanni sair, os clientes vão ir junto. Então, no momento que tu passasse a desempenhar uma boa função, ganhar bem, tu era literalmente podado.
É uma ameaça, né?
É uma ameaça.
Isso é muito comum antigamente, os bons representantes comerciais abrirem sua própria representação, né, individual.
Isso. Sim.
É muito comum.
Quem se limita a isso fica na empresa por anos. Quem tem uma visão um pouco diferente, um pouco acima disso, sai e mostra a empresa. Normalmente funciona assim.
É.
Então, como eu tinha essa visão, eu pensei, bom, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer meu próprio salário, eu vou gerenciar meu tempo, vou fazer da melhor forma possível. E isso requer muito trabalho. Porque cada um daqui é empreendedor de si.
Exatamente.
Então, imagina, o céu é o limite, né?
É isso aí. E me diz uma coisa, no teu início, assim, o que, que foi as primeiras coisas que tu pensou, cara, se eu fizer isso aqui, o negócio vai render? Ou, isso eu não posso fazer, porque senão eu vou me dar mal. Qual que era, assim, a tua cabeça pra iniciar no mercado?
Não, eu sabia que era algo totalmente diferente. Então, o que eu pensei? Bom, eu sei vender, eu sei conversar, mas eu não domino essa área. Eu preciso ficar o máximo de tempo possível com pessoas que dominam a área, que já estão há mais tempo do que eu. Então, eu pensei, bom, vou pro escritório o mais cedo que eu puder, de acordo com a minha condição, e vou aprender com a experiência deles.
Que horas chegar no escritório?
Ah, 7:30.
7:30.
8 horas, mas assim, ó, mais tardar as 8 horas.
Muito interessante que nessa época nós tínhamos uma cultura um pouco diferente, né? Uhum. Na empresa. Então ninguém chegava antes das 9. Até eu era assustado com isso, né, inclusive. E eu gostava de chegar cedo. Só que o meu cedo era 7:30, porque eu dependia do horário da creche. Só que, cara, eu chegava, o Giovanni já estava lá. Já tinha limpado a imobiliária, já tinha passado café e deixou tudo pronto para todo mundo. E ele fazia questão que a primeira pessoa que chegasse sentasse do lado dele. Aquilo lá chamava uma atenção forte, assim. Era muito interessante.
E aí eu lembro que nessa época a gente fazia ainda distribuição de leads para os corretores.
Por chegada.
É, e eu lembro que se tinha uma dúvida, tem esses leads aqui que sobraram, não sei o quê, para quem vai? Pro Giovanni. Para quem vai? Pro Giovanni. Essa tua atitude de chegar cedo, fazer esse a mais que não te era pedido, mas que tu já estava fazendo, foi o que te deu vários incentivos no início da nossa parte. Então, assim, se a gente tivesse que escolher alguém para beneficiar em algum momento, seria aquela pessoa que estivesse fazendo a mais. E naquele momento, aquela pessoa era o Giovanni, sabe? E, claramente, foi um bom investimento que a gente fez.
E algo que eu passo para quem me pergunta, ou numa conversa, de que eu trago isso da época que eu servi no exército, que para ser lembrado tem que ser sugado. Isso eu passei no ITRO, por exemplo.
Nunca tinha ouvido essa expressão.
Lá a gente usava muito isso. Quem que era indicado para fazer qualquer tipo de curso, quem tinha regalia, quem ganhava benefícios, é quem estava mais presente.
Quem dava vida, né?
Quem estava presente, é quem aparecia.
Sim.
Mas como eu tô, quem era a primeira pessoa que eles lembravam? Ah, Giovanni, porque ele estava lá. Ah, é bom chegar cedo, sair tarde, é bom, por exemplo, ficar o dia todo na rua, em função, né, na correria. Ah, é cansativo. Mas tu sempre vai ser lembrado depois.
Com certeza.
Então, tem que ser visto.
É. Só para dar um contexto pro pessoal que está nos ouvindo, o Giovanni, ele entrou na corretagem e nos 3 primeiros meses ele vendeu 8 imóveis. Ele, se eu não me engano, vendeu 1 no primeiro, 1 no segundo e 6 no terceiro mês. Então, assim, nos 3 primeiros meses ele já chegou derretendo. Chegou derretendo. E aí, Giovanni, eu queria que tu contasse um pouco pro pessoal o que que fez tu conseguir esse resultado no início.
Bom, eu apliquei algumas coisas que eu tinha, que eu sabia que poderiam dar certo, que eu utilizava antes, e o que eu fui aperfeiçoando. Ah, isso é bom, eu já fazia, vou aplicar aqui, vou melhorar. Não sei isso, vou aprender com quem sabe. Estudei demais, me dediquei demais. Hoje eu acho ainda que foi pouco, com a mentalidade que eu tenho. No começo a gente não tem noção disso, né? Então, no começo, hoje, com a cabeça de hoje, eu sei. Se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, feito um pouco diferente, né, eu pequei nisso, meu resultado poderia ter sido muito melhor. Mas eu precisava, a minha mentalidade era o quê? Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso abordar diferente, eu preciso chamar diferente, eu preciso fazer diferente. Porque de pessoas iguais, o mercado da mulher tá cheio.
Sim.
Todo mundo faz a mesma coisa.
Sim. O que, que tu acha que tu poderia ter feito diferente?
Bom, no início, questão de maturidade, assim, da conversa com o cliente, ou principalmente da questão de empatia, que a gente vende imóveis o ano todo. Tem cliente que vai comprar uma vez na vida. Então, saber entender que a pessoa, ela não precisa compreender tudo, e que a minha função ensinar isso para ela e facilitar o máximo possível para ela. Então antes eu ficava louco da vida quando eu falava com o cliente, explicava e o cara não entendia. Eu não tinha aquela paciência, sabe? De, ah, não, deixa eu explicar de novo, entendeu? Ah, não ficou claro, eu explico de novo. Ou, melhor ainda, procurar formas diferentes de explicar uma coisa só, um determinado assunto.
Tu tem um, foi tu que deu aquele exemplo da FIP do carro, não foi?
Isso, pra avaliação e venda.
Maravilhoso.
Então, é. eu não tinha essa noção. Depois, quando eu fui parar pra pensar, eu falei, bah, eu poderia ter desde o começo utilizado. Por quê? Eu cansei de ver, eu sei que isso vai acontecer futuramente também, mas hoje eu tenho a ciência que eu posso minimizar isso. De chegar com o cliente no plantão pra apresentar e ver um outro cliente que eu já havia atendido anteriormente morando na casa dele, mas ele não comprou comigo.
Isso acontece.
Então eu pensei, cara, eu deixei de vender pra ele, por quê?
O que que eu fiz, né?
O que que eu fiz? Aí eu vou lá
eu
e...
Eu não fiz.
Na verdade, o que eu não fiz, eu deixei de fazer. Então, poder aprender com isso, sabe? Eu não tinha um processo. Quando você tem um processo, eu consigo ver qual etapa eu errei, dou um passo atrás, vejo que eu errei, reformulo, modifico até acertar.
Isso é massa, né, cara? Porque nesse momento, tu tem duas escolhas. Ou tu te frustra, ou tu abraça esse erro, né? Foi um erro, e olha pra frente. Né? Então, na corretagem, ainda mais quem tá no início, a gente tem que entender que o erro ele é nosso amigo.
Sim.
Que nem aquele clichêzão velho assim, ah, o não tu já tem. Sim, o não tu já tem. Tudo que tu tem é o não.
Sim.
Teu trabalho é trabalhar ou não.
E a gente tá falando de erro, então, tu consegue elencar o que foram os teus principais erros, assim, na prática mesmo? Ó, eu fiz esse passo, não devia ter feito isso.
Bom, quem inicia tem aquela afobação de preciso vender. Uma porque preciso me provar, preciso provar a família, ou realmente preciso do dinheiro. E quando eu entrei, eu pedi demissão da outra empresa. Eu precisava muito do dinheiro. Então eu acho que, e principalmente o cliente, ele percebe essa tua afobação. Quero vender. Hoje, preciso ajudar a pessoa a comprar, não vender. Então, um dos principais erros foi querer vender mais do que o cliente comprar. Então eu forçava a barra com o cara.
Tá querendo só o resultado, né?
Tu lembra de algum exemplo assim que tu forçou demais e do resultado disso?
Nossa, tem vários. tem vários, mas a exemplo da primeira venda, por exemplo, né? Que foi um cliente difícil. Eu atendi sozinho, eu atendi com a Camila, eu atendi com o Mike. Foi uma venda que se prolongou demais para ser finalizada.
Quem foi que era?
Foi o Alexandre e a Jéssica.
É o 50 aquele?
O 50.
Olha,
nessa venda, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a não ser afobado. Tomei xixi. Aprendi com xixi. Porque é assim que acontece, né?
Interessante.
É assim que acontece. A gente aprende errando, mas é bom aprender com os outros também, mas acontece. Né? Então assim, ó, foi em uma única venda eu aprendi assim, ó, muita coisa, coisas que eu acho que talvez eu levaria mais meses para aprender, né? Então esse é um exemplo perfeito do que não fazer.
Cara, eu lembro que essa venda foi assim, ó, foi totalmente atípica,
uhum.
Até para nós, teve toda uma questão com o fiador, mandar documentação,
sim.
Não queria mandar pro corretor, tinha que mandar direto para a construtora.
Não, e foi enrolado porque... Eu e o Mike, a gente teve que ir numa quinta-feira de noite na casa dos pais da cliente explicar o motivo pelo qual o pai dela deveria ser o fiador. Só que quando a gente chegou, a gente não sabia que o pai dela era contador.
Nossa.
O pai dela entendia o negócio. Então, na minha cabeça, eu fui assim, bom, vai ser tranquilo, vai ser de boa, a gente vai chegar lá e o Mike vai destruir, né? E a gente passou um aperto.
Foi difícil.
Um aperto, o pai dela no cangote, apertando, fazendo várias perguntas. Eu pensei, bom, se fosse só eu, tava morto. Sabe, ele ia tirar a chute de lá.
É, eu lembro que na hora eu tive que ligar ainda pra consultora pra confirmar algumas coisas.
Ligou, o Mike ligou na hora, sabe? Mais uma coisa que eu aprendi também, sabe? Então, desenrolou, mas foi muito difícil. Muito difícil.
Mas deu certo, né?
Mas deu certo.
Deu certo.
Importante o resultado e o aprendizado.
Exatamente.
Mas... pensando assim, né, e olhando assim de uma forma externa, né, sobre ti em relação à tua profissão, como é que tu te sentiu quando tu recebeu o convite pro mentorado?
Bah, muito boa essa aí.
Só para dar um contexto para o pessoal, hoje aqui dentro da imobiliária a gente dividiu o ciclo de crescimento do corretor em alguns cargos diferentes. O corretor hoje ele entra aqui na imobiliária como mentorado. Depois de mentorado, que é um período de 90 dias, onde ele passa junto com o mentor, que é um corretor mais experiente, no caso hoje o Giovanni é um dos mentores, ele vira um aprendiz. Depois de aprendiz ele vira um corretor experiente. E depois de experiente, ele tem a possibilidade de virar um mentor ou um gerente conforme o desempenho dele. Então hoje o Giovanni, com base no alto desempenho dele, ele se tornou um corretor mentor. Então, só para dar um pouco de contexto pessoal, o que é o que o Giovanni está exercendo hoje dentro da empresa?
Bom, respondendo a pergunta do André, o convite veio em muita boa hora. Por quê? Eu me cobro muito. Ah, eu me cobro demais. É algo que eu procuro controlar. Mas é muito bom sempre estar à frente de algo, sabe? Ter uma posição um pouquinho mais elevada e não simplesmente pelo status, mas por poder ajudar. Eu sempre gostei de ajudar. Uma das coisas que eu falei, eu gosto de ver toda a galera bem. A galera podendo vender, a galera com dinheiro, porque isso torna o ambiente muito melhor pro trabalho, né? É ruim ter pessoas que não conseguem vender, ficam frustradas, sabe? Eu fico um climão, porque tu não consegue nem comemorar, às vezes, uma vitória tua, né? Tu não quer deixar o outro constrangido, por aí, constrangido, né? Então, o convite veio muito boa hora, porque eu tava em um momento bem difícil de todo esse percurso. Tive alguns problemas pessoais decorrer do ano passado. Ano passado foi um ano complicado, mas a gente tá vivo, né? Eu estava num momento bem difícil e eu precisava de um desafio novo. Eu sabia que eu tinha capacidade, mas eu sabia que eu teria um momento certo para receber esse convite. Tinha o desejo de exercer uma função maior? Com certeza, desde o começo. Mas eu sabia que eu não estava preparado, não estava com a cabeça suficiente para poder ajudar outras pessoas, né? Então, quando me fizeram o convite, aquilo assim foi uma trava que foi tirada dos meus olhos, foi um peso que saiu e eu pensei, bom, agora eu voltei para o jogo.
Precisava de uma, sei lá, uma aprovação?
Sim, para mim mesmo. Para minha pessoa mesmo. Precisava de algo maior. Sempre busquei algo maior. Bah, hoje é mentor, sim. O que eu tô buscando? Fazer o maior número possível assim, de corretores novos. Vender o quanto antes. Eu não vou descansar enquanto isso não acontecer. Ah, vai acontecer com os que já estão? Sim. Mas com a galera nova que chegar. Hoje eu procuro me aperfeiçoar tanto para os que eu já estou dando uma ajuda, mas principalmente para quem vai chegar, porque eu sei que o que eu cometi de erro com o pessoal novo aqui, eu não posso cometer com o pessoal que vai chegar. Então já estou procurando estudar, enfim, ver da melhor maneira possível, abordar, enfim, cada pessoa é diferente uma da outra, então maneiras de conversar com elas, sabe? Incentivar ela.
Show de bola. Eu acho que tu estava num momento onde tu já dominava as tuas habilidades, né?
Uhum.
Já conversei esses dias com o Mike. Mas começa a se tornar monótono, né?
Sim. A gente aprende ensinando.
Exatamente. Ensinar é a melhor coisa. Tanto que até a questão dos treinamentos que a gente tem aqui, a possibilidade de solicitar, né? De pedir pra dar um treinamento aqui na CAP também é uma oportunidade do caralho, assim. Porque ensinar é a melhor forma de aprender. De melhorar o nosso aprendizado, né?
Exatamente. Às vezes quando eu tô dando uma dica para um corretor e aí passa um filme na cabeça e fala, meu Deus, quantas vezes eu já fiz isso, cara, e agora eu tô dizendo pro cara fazer exatamente o contrário. Nossa, que cara escroto que eu sou. Mas aí isso vai reforçando a ideia até chegar um momento onde tu não cometa mais aquele erro.
Cara, eu tô apaixonado pela posição que eu tô hoje por causa disso. Senta na minha frente uma pessoa que está passando por uma dificuldade, um obstáculo, e eu ajudo ela, e eu sei que não é só dentro da imobiliária que estão os nossos problemas, né? Então eu vou ajudando a pessoa a equilibrar as coisas, e a gente vai falando, a gente vai olhando para a nossa vida ao mesmo tempo. Né? Bah, é um monstruoso isso, né? Assim, enquanto a gente cresce, só ajudando.
Sim.
Só ajudando, isso é muito legal.
Exatamente.
Muito legal. Eu tô com uma maestria no atendimento que eu nunca tive, porque eu faço tudo que eu ensino as pessoas a fazer.
É obrigado, né?
Mas dá certo, é muito engraçado.
Giovanni, eu tenho certeza que o teu resultado no início, ele se deveu, na verdade, muito ao suporte que tu teve.
Sim.
E eu queria que tu contasse um pouco como é que foi o suporte assim, da Camila no início. O que, que o suporte dela foi, fez para te ajudar a te vender tanto em tão pouco tempo?
Foi fundamental.
Conta aí pra nós por quê.
Eu sabia que eu não iria desistir. Só que isso me ajudou de uma maneira, porque, querendo ou não, foi um espelho do resultado que ela teve anteriormente. Ela tinha total autoridade pra me... Eu deveria acatar tudo que ela me falasse, porque ela tinha aquela autoridade, não pela posição. Porque, às vezes, tem alguém em uma posição acima de ti, mas que não tem nenhum resultado ao longo da trajetória dela. Sabe? Pode me falar o que quiser, que eu não vou dar muita relevância. Mas a Camila, ela não só me disse para fazer, como ela mostrou que dava certo. Antes de eu conseguir fazer várias vendas, em um mês só, a pessoa que tinha conseguido era ela. Então eu pensei, cara, eu vou seguir tudo que ela me falar. Ela fala, respira, para de respirar, vou parar de respirar. Porque assim, ela me mostrou que antes de ter um resultado muito bom em um mês, eu teria que ter uma base muito boa antes. É impossível chegar do dia para a noite em 6 vendas no mês se não ter passado aperto nas duas primeiras, né? Então, foi de extrema importância que ela me passou, porque eu aprendi demais. Eu aprendo hoje, na hora do aperto ainda... Camila?
Fala de algum cliente e tudo mais, né? Não, o Giovanni aprendeu tanto que daí ele até passou. Eu tinha feito ali tipo, o recorde, o Giovanni foi lá e fez o recorde que até agora ninguém conseguiu bater.
Né?
Então, o recorde de vendas é dele, inclusive por conta disso.
Né? Então, assim, aprendi demais. Nossa, a gente ia pras visitas, eu sugava o máximo. Eu sei que eu fui muito chato. Eu sei disso porque eu perguntava tudo. Por quê?
Mas tem que ser, né?
Por quê? Ah, me explicava por causa disso. Tá, mas por que isso? Até que chegava em tantos porquês, ela falava assim... Ah, porque é assim, agora não tem o que fazer.
Porque Deus quis.
Porque Deus quis.
Nossa.
Mas foi muito bom, porque ela me puxava, ela me cobrava muito. E ainda falei pra ela assim, Camila, me cobra, por favor, me cobra. Porque eu não sabia me posicionar durante o meu dia. Né? Era algo novo, eu tinha tarefas a cumprir em outras empresas. E como autônomo, eu pensei, o que eu vou fazer da vida?
Ah, ótimo.
Então, passei pra ela, me cobra, por favor, me cobra. Eu sei que eu não vou gostar. Ninguém gosta de cobrança. Quando tu é cobrar assim, ó, é pego pela mãozinha e a pessoa te aperta literalmente. Ninguém gosta. Mas eu falei, por favor, me cobra, porque eu preciso disso. Eu sei que eu preciso ser cobrado.
E essa atitude a gente leva pro atendimento, né? Porque o cliente, se a gente deixar ele amolecer, ele não vai pra frente. Se o cliente soubesse o que, que ele tem que fazer, ele não ia precisar do corretor.
Sim.
Então tem que ser chato mesmo.
Sim, eu aprendi, foi cada xixi também, mas que faz parte. Eu sei que ela estava numa posição que ela também estava desempenhando, né? Desenvolvendo isso para ela também, eu sei que, eu imagino que tenha ajudado também.
Giovanni foi, eu acho que, o menor dos meus problemas, eu vou te dizer. E era muito bacana também, porque foi bem no início da equipe, então por muito tempo ficou só eu e o Giovanni. E às vezes entrava uma galera, e aí saía uma galera, e eu e o Giovanni tocando a equipe, vendendo e vendendo. E a gente conseguia fazer basicamente o mesmo resultado.
Com uma equipe grande.
Com uma equipe que às vezes era nós dois, ou mais uma que outra pessoa, do que uma equipe que era maior. E aí saía a gente e ficava, eu e o Giovanni, e vai vendo. Uhum. E isso era bom, sabe? E acho que isso também foi até uma ajuda extra, porque... tinha muita dedicação ali em cima, tipo, vai, vamos lá, sabe? E fazendo justamente porque, de início, começou ali o Giovanni, depois demorou um tempo até entrar outras pessoas, saíram outras pessoas, ficava só o Giovanni. Então, é muito bom, porque a gente tem também uma atenção ali direcionada, né? Mas era bom, assim, de ver o resultado de... Sim. Meu Deus, que 4, 5 às vezes não faziam, a gente conseguia fazer.
Era o time,
a
gente tava fechadaço.
Nossa.
Às vezes eu falava assim, ó, Giovanni, a gente precisa pelo menos chegar muito próximo da meta. Assim, ó, bater a meta. E ela falava assim, ó, sei lá, 5 pra ti e 5 pra mim. Eu falei, vamos lá, fechou.
Eu sempre falava, a nossa equipe vai ser a B, porque feio é a A ficar em segundo.
Boa!
A equipe B ninguém vai esperar no primeiro, mas a equipe A se o carro vai ficar coisa. Então a gente criava uma coisa assim.
Bateu?
Sim, eu lembro.
Sim.
Eu lembro.
Nossa, foi bem legal. E, Geu, Como é que tu acha que tu superou as dificuldades que tu teve, assim, no início?
Bom, quando eu iniciei, não tinha nenhuma experiência. Meu principal foco foi, eu não sei o vocabulário. O pessoal ficava falando, desligamento, 50. Análise, fixo, meu Deus, o que é isso?
Giovanni descobriu da pior forma como é que era um 50.
Ele descobriu quando ele teve que fazer um treinador.
No dia que tinha que fazer, eu não descobri o que era. E então pensei, nossa, realmente não sei nada mesmo, né? Pensei, vou estudar um pouquinho em casa, mas de longe o que eu estudei em casa passou perto do que realmente era a prática, né? Então, eu não tinha vocabulário. Eu não sabia atender no WhatsApp, eu tinha pavor do WhatsApp.
E na época a gente não tinha nosso glossário, né?
Não existia o glossário.
A gente criou o glossário justamente por conta dessas dificuldades. A gente criou um arquivo lá com trocentas palavras que a gente usa dentro do mercado imobiliário e colocou o nosso significado que a gente usa no nosso dia a dia.
É isso. Isso pra galera que tá entrando hoje é uma maravilha.
É.
Nossa, é divino, meu Deus. Se eu tivesse isso no começo, eu ia decorar tudo aquilo. Então... eu não sabia usar o WhatsApp. Minha venda anteriormente era presencial. Como eu falei, eu pegava o pessoal no susto. Eu batia na porta e estava entrando no comércio.
É outro mercado, né? É só aproveita algumas técnicas de venda.
Sim, então... essa experiência de chamar para o WhatsApp, do WhatsApp chamar para visita, já foi algo assim, ó, terrível de aprender.
Isso é uma coisa que eu admiro bastante em ti também, né? Tu consegue seguir o roteiro, né?
Sim.
E eu tô muito feliz te vendo passar isso pros corretores novos também como mentor. Tipo assim, a questão do funil, né?
Uhum.
Você capta, chama, visita, documento, análise, fechamento, venda. O Giovanni passa todos os passos, ele não atropela nada. E a questão do 4-1 também.
Sim.
Ele fala bastante, eu acho super importante ter essa consciência, né?
É, isso que vai balizar todas as demais ações que a gente vai ter durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o trimestre, né? Porque caso a gente chegue num resultado que não era esperado, eu tenho como voltar atrás e ver o que eu errei e o que eu posso melhorar. Se é a Bangu, a gente não tem métrica nenhuma. Tem que ser no achismo.
Não é medido, não é controlado.
Tem que ser no achismo. Eu acho que eu fiz isso, eu acho que eu pequei em tal momento. Então fica mais difícil de tu controlar o crescimento, né? Na verdade não se tem crescimento, eu acho. Acredito muito que não tem crescimento se não tiver um processo, né?
Uhum.
Então, no começo a minha dificuldade foi essa. Por quê? Eu não sabia nem o que falar. Eu falava, Camila, o que eu falo agora? Ah, tenta descobrir tal coisa. Como? Então, né, eu fiquei travou. E aí, ok, consegui superar aquilo. E a visita? Travei na visita. Eu não sabia o que falar. Mas eu sabia me comunicar, sim, mas para falar sobre fermento, sobre mistura de bolo, farinha.
Sobre não, assim,
não sobre, tu vai comprar a casa com essa posição solar, porque o sol da manhã bate aqui. Então, é uma série de coisas, né? Então, que vivendo e aprendendo.
Outra sacada bastante, assim, que eu tenho como elogio com o Giovanni é quando ele fez o Instagram, eu fui lá, né, e falei, vou olhar esse cara aqui que me seguiu, né, esse colega. Corretor técnico, né,
uh-huh.
Tu usou esse termo, né, então tu foi muito esperto em aproveitar o que tu já tinha de conhecimento
uh-huh.
e botar isso pra jogo, né.
Sim.
Super importante também, pra levar a confiança, né, a segurança pro cliente.
Pra dar um pouco mais de autoridade, tanto que o que eu desempenhei, melhor função, a melhor venda foi na Vasco.
Uhum. Né? Gio Vasco.
Por quê? Podia me perguntar qualquer coisa sobre apartamento. Eu não sabia nada. Me perguntava de casa, era comigo mesmo. Porque eu tinha mais facilidade. Todos os meus estudos anteriormente no técnico eram relacionados a casas. Dá pra aplicar num edifício? Sim, mas era casa. Então eu tinha facilidade para aquilo. Então... no momento que eu vi que eu tava perdendo a conversa com o cliente, eu falava uma coisa técnica pra mostrar. Guri, entende.
Eu lembro que eu fiz uma visita com o Giovanni em São Leopoldo, no Jardins do Vale, se eu não me engano. E... tá, a gente fazendo a visita e tudo mais. Eu tava, se não me engano, deixando o Giovanni conduzir. Só que tinha algumas coisas que os clientes perguntavam que o Giovanni meio que dava uma olhadinha pra mim pra eu responder, né? Eu respondia. E aí os clientes perguntaram alguma coisa relacionada à hidráulica. E aí foi o contrário. Daí eu olhei pro Giovanni, responde aí. E aí o Giovanni, cara, deu uma aula sobre hidráulica pro cara. Ah, porque isso aqui, não sei o que, não sei o que. Eu não lembro de porra nenhuma. Mas o Giovanni deu uma aula de hidráulica da casa pro cara. E foi super positivo, assim, porque foi um atendimento que se completou. E onde tu sabe que tu tem uma, digamos assim, uma deficiência, tu vai lá e cobre ela com outra coisa,
sim,
uma coisa que tu, com uma qualidade que tu tem acima da média. Então eu acho que isso é uma excelente estratégia para quem não domina o assunto,
sim,
falar sobre os assuntos que domina.
Eu atendi um cara que ele é técnico em edificações.
Bah, que legal.
Só que ele não me contou.
E tu não contou também.
E eu não contei. Só que ele me fez tantas perguntas, eu pensei, ele entende. Não vou dizer que sou técnico, mas eu vou responder.
Tá testando, né?
Ele tá me testando. Eu percebi. Ele tá me testando, tô testando ele. E no desenrolar da conversa, ele perguntou tanta coisa técnica e eu respondi. E no final ele falou assim, desculpa, eu te fiz várias perguntas, mas é que eu sou técnico em edificações. Eu falei, ah, que legal, eu também sou. Daí eu falei assim, e aí, falei tudo certo? Ele, não, show de bola. Comprou a casa.
Sabe? Que legal, cara.
Então, claro, agi com transparência com ele. Falei, não teve nenhuma pergunta que ele me fez que eu não soube responder, mas se tivesse alguma que eu não conhecesse o assunto, eu ia dizer, bah, olha só, vou pesquisar sobre, eu vou confirmar com o meu superior e vou te passar. Não quero te responder errado. Né? Mas foi super tranquilo.
Exato, o cliente não vai deixar de comprar a casa ou apartamento porque tu não sabe quantos centímetros tem naquele negócio lá.
Sim.
Ou qual que é o, sei lá, a marca do...
Qual é a vazão da água? Porque eu tenho, sei lá, uma máquina de lavar e eu preciso que tenha uma vazão boa.
Não, cara, o nosso mercado é diferente.
Sim,
é diferente.
É diferenciado.
Ele quer lavar a roupa, ele não quer saber a vazão da água.
Então é muito específico. Não vou falar nada que não seja de relevância para o cliente, mas se for, eu vou falar da
melhor maneira. Se for, domina, vai dar uma aula. E é muito importante para o cliente sair dali sentindo segurança, né?
Sim.
Eu vou pedir licença para compartilhar uma história minha, onde eu era cliente, sou corretor, óbvio, e fui lidar com um corretor, né, que eu tava procurando um imóvel para mim. E aí a gente achou um anúncio na internet de uns sítios aqui na região e tal. Ligamos pro corretor responsável e explicamos a situação. Não, somos três famílias, a gente idealiza um sítio para botar as três casas e tal, né, compartilhar. Cara, não, vamos marcar uma visita. Fomos. Chegamos na visita, e aí ele fomos seguindo ele de carro, passamos na frente do lote que a gente ia olhar e continuamos seguindo ele de carro. Ficou todo mundo assim, ué? E a gente chegou num lote muito maior. Descemos do carro e ele falou, então, bem-vindos, blá blá blá. Esse aqui é de vocês. Porque eu sei que vocês querem dividir, eu sei que vocês vão precisar desse espaço pelo mesmo valor do outro que não ia dar o mesmo espaço. Cara, o que aconteceu? Comprei do cara.
Ganhou?
O cara me ganhou, o cara fez o que eu faria, né? Ele identificou a minha necessidade de cara por telefone e atendeu ela sem me perguntar mais nada.
Boa.
Boa.
Tri, né?
Muito que bom. Aula. Que aula.
Mesmo se fosse com valor maior, tu ia comprar porque o cara sentou muito, né?
Não, é uma história muito bacana, assim, né? Mas o cara foi certeiro. Ele foi certeiro mesmo. Foi muito legal.
E, Giovanni, que outras memórias, assim, que tu lembra de clientes que aconteceram, situações engraçadas, seja dentro da imobiliária ou com cliente, ou, enfim. Eu, por exemplo, lembro do Luiz, que foi aquele cliente, né? Ele é segurança, e a gente conversando e tal, o cara é o meu tamanho e o do Giovanni.
Juntos ali.
E tal, e falando disso e daquilo, daqui a pouco o cliente me puxa uma arma, põe em cima da mesa... Não, essa aqui, ó, essa aqui mirou pra parede.
Funciona assim.
Pelo amor de Deus, não dá um tiro, que senão eu e o Giovanni vamos ter que pagar isso aqui, entendeu? E botou ali, brincando ali com a arma, e a gente assim, ó, os dois não respiravam do outro lado. Mas sabendo que o cliente era gente boa, claro, né? Mas tipo assim, vai que numa hora ele decide testar alguma coisa, né?
Ele o quê? Ele era policial? Ele era segurança?
Segurança.
Um domingo ensolarado, a gente podia estar numa praça fazendo qualquer outra coisa, a gente estava domingo de manhã assinando um contrato com o cliente.
Era uma venda que rolou de um dia pro outro, não foi?
Foi. Acho que foi a venda mais rápida que eu fiz. A gente encaminhou na documentação na sexta, no sábado foi aprovado, no domingo está assinando um contrato. E assinando o contrato, E do nada ele... Ele falou assim, eu nunca ando sozinho. E ele bateu na barriga. E eu fiquei assim, bom...
Grave não tá, né, cara?
Grave não tá. E aí eu caminhei e se olhou. Exatamente assim. E ele... Não, não, peraí. Daí ele sacou a arma. Quando ele sacou a arma... Assim, a gente se olhou, assim, eu vi a câmera ficar mais branca do que essa. Se branqueceu, e eu fiquei branco também. Porque, bah, fiquei assustado, ele falou, não se preocupe, ela não tá carregada. Mas eu vou carregar. E carregou, engatilhou. Ele falou assim, não, mas tá travada, não se preocupe. Aí deu pra Camila segurar ainda. Falou assim, quer pegar?
Deu pra...
E a Camila assim, ah, eu quero.
medo.
Sim, bah, isso... Eu lembrava disso, mas não me veio na cabeça agora, num momento engraçado. Teve um engraçado que eu passei, foi no Alta Vista. Eu cheguei atrasado, no atendimento, porque um cliente anterior se atrasou.
Qual que é o que no nosso checklist de preparação para o atendimento, o que diz sobre o atendimento, sobre o horário?
Além de saber se a gente vai precisar de uma chave, saber se está tudo em ordem, o que a gente vai precisar antes, quem vai no atendimento, para deixar tudo preparado, isso eu aprendi com o André, vi ele fazendo. Tem criança? Leva a bala, leva uma folhinha para a criança desenhar. Eu nunca imaginei uma coisa dessa, nunca tinha pensado. E principalmente, chegar com bastante antecedência, né? E nesse dia, eu costumava fazer o quê? Deixar agendado para o final de semana quase todos os atendimentos. Praticamente fazia um atendimento no meio da semana. Eu precisava reduzir custos também, né? Então, com uma boa empresa, eu preciso saber onde aplicar e o momento de aplicar. Então, o que eu fazia? Bom, eu não vou sair daqui para Alvorada fazer uma visita.
Porque... Alvorada, para quem não sabe, é uns 60 quilômetros daqui, né?
Isso
40,
aí.
50, 60.
Eu falei, por que eu vou sair daqui e fazer uma visita em Alvorada e voltar para casa em Novo Hamburgo? Sendo que no meio do caminho tem outras cidades que eu também atendo, que tem empreendimentos que eu posso marcar visita e aproveitar esse trajeto. Então, o que eu fazia? Marcar um atendimento no Romulo para as 9, 10 horas da manhã? Bom, o próximo precisa ser em São Leopoldo ou Esteio. E assim eu ia fazendo uma escadinha, né? Então, era tudo milimetricamente cronometrado, né? Então, se um atrasasse, era uma corrente, né? Ia atrasar os demais. Então, eu procurava fazer tudo no tempo corretinho. Uma cliente se atrasou. E aí eu fiquei, vai, e agora? Esperei, aguardei, fiz o atendimento mais rápido possível, mas também atendendo as necessidades dela. E avisei a cliente, vou me atrasar para o próximo. E ela falou, não tem problema. Cheguei, peguei um trânsito, cheguei em Alvorada lá, plantão cheio. Plantão cheio, vi que tinha duas pessoas sentadas. Era uma menina e o avô dela. O avô dela que, sei lá, ficou aposentado do exército. Chuco. Uns 2 metros de altura, assim. E aí eu cheguei, boa tarde pessoal, desculpa o atraso. E ele pegou e falou assim, tá bem atrasado. E ficou aquele climão no plantão, os outros clientes sendo atendidos, os outros corretores mais antigos assim.
E o cara já chega desconcertado,
eu
né?
Todo errado. E eu fiquei, tá, entrei, né, fui fazer atendimento. Aqui fica tal coisa, aqui fica isso, aqui é salão de festa, olha que legal. E a pessoa literalmente cagou pra mim.
O velho.
A avó dela não deu a mínima importância, né? E naquele momento, naquele dia também, eu já não tinha aprendido ainda o que era relevante, falar o que é relevante para o cliente, então eu falava de tudo.
No início a gente era um robozinho, né?
Aqui. Eu era, como é que é, o guia turístico?
É, perfeito.
A direita fica tal coisa, a esquerda vocês vão ver a quatro. Então, eu já fiquei todo errado. E ele, do começo quase ao final dessa visita, né, mostrando o empreendimento, ele só me pateou. Ele só me deu no meio, sabe? Tudo que eu falava ele retrucava. Só que, ao longo, até o Alta Vista é grande, pra quem não sabe, é um condomínio de casa em Alvorada gigante.
É grande.
Então, da entrada até a quadra que fica lá no final dela, é uma pernadinha.
Cara,
é uma
caminhada. Deve chegar perto de 1 quilômetro por ali.
Então...
E é subida, né?
É subida. Então, assim, eu perguntei, vieram preparados para caminhar? Quis brincar um pouquinho? Ele falou assim, eu não posso caminhar muito. Não viu que eu tenho idade?
Ele gostou de ti.
Cara, no final do atendimento, na subida, ele faltou me trazer no colo. Porque no final ele falou assim, bah, desculpa, eu tô, né, te apertando, não sei o quê. Eu falei, ah, não, eu sei o que acontece, vocês estão na razão, eu cheguei atrasado, né? Eu me programo, mas é que uma cliente anterior se atrasou. Falei a verdade pra ele. Uma cliente anterior, do atendimento anterior se atrasou. E aí, na consequência, vai atrasar os demais. Mas eu avisei com antecedência, mas claro, vocês estão na razão. Ele falou, não, foi super tranquilo. Foi assim, ó, bah, na volta a gente deu risada. A gente chegou lá em cima num calor, tomou água, ele falou, bah, mas se tivesse uma cervejinha, deu, bah, a gente pode sair daqui e tomar. Sabe? Só faltou marcar mesmo. Mas foi engraçado na volta, no começo foi tenso.
Né? Mas cara, o Alta Vista ele é gostoso de passear com o cliente.
Sim, é um clima diferente.
E é sempre assim, tá subindo a lomba, tá todo mundo ofegante, mas feliz. É muito engraçado.
Sim, sempre assim. Eu fiz uma visita com o Mike assim, lembra?
Qual cliente? Não lembro.
Marcelo.
Lembro.
O Mike aquele dia não tava muito bem e o retorno foi violento.
Vai, tinha tomado um gorozão um dia antes, se não me engano.
Sim, a gente tinha 4 atendimentos, 2 fechamentos e 2 atendimentos novos.
Aham.
Aí o Mike ainda fez uma foto assim, ó, o antes e depois. Que antes a gente chegou inteirinho e no final a gente tava pingando, assim, molhado só. Mas deu tudo certo aquele dia.
Deu tudo certo. Teve um cliente que a gente até teve que passar a maquininha de cartão, né, pra ele pagar a entrada.
Foi o Marcelo.
Mas deu tudo certo.
Deu tudo certo.
Graças a Deus.
Final.
Giovanni, se tu tivesse, assim, que citar 5 coisas que tu acredita que são essenciais pra um corretor acima da média.
Acima da média. Eu até seria? Vou usar um pouco meu gabarito, isso tá na minha mente, sim. Mas vou usar meu gabarito pra não errar, tá? O primeiro eu coloquei resiliência. O cara tem que ser duro na queda. Porque ele vai assim, ó. Ele vai bater de frente com muita coisa em todo momento. Não, tenho 2 meses de experiência. Vai bater de frente com algumas coisas. Tenho 2 anos de experiência. Vai bater de frente com algumas coisas. Independente do momento ou do grau de instrução que ele tiver, ele vai ter que ser duro na queda.
Os problemas vão aumentando, né?
Eles vão aumentando de tamanho, na verdade, né?
Então, eles vão digievoluindo, né?
Sim. Então, acho que resiliência tem que ser... muito. O segundo, foco. E uma frase que eu vejo o André usar demais, que eu deixei anotado aqui, ó. Que cada um tem uma maneira de focar em algo, mas o que o André falou, nossa, é incrível, que é saber onde quer chegar. Do contrário, qualquer caminho serve.
Alice no País das Maravilhas.
É. Então assim, ó. Quando o cara vem para corretagem, ele busca algo, né? Mas se ele usar aquele foco para não usar aquele foco de maneira correta, vamos dizer assim, ele vai se perder na caminhada, vai se perder, porque esse foco ele é um objetivo físico, é um objetivo que ele não vai mudar. O percurso vai sendo modificado conforme as circunstâncias, mas todo mundo tem um foco. Bah, eu preciso, eu quero, eu vou chegar em tal local. Eu vou atingir tal objetivo. Então, se ele não tiver isso em mente, ele pode querer vender, ele pode querer ajudar, enfim, ele vai se desvirtuar, ele vai começar a arrumar os focos.
São coisas que se complementam, né? Porque tu falou de ser resiliente. Muitas vezes o corretor, ele bate de frente com várias coisas, mas essas várias coisas geralmente é ele mesmo. Com as limitações que ele tá tendo, com as dificuldades que ele tá tendo com ele mesmo, com coisas que ele tem que trabalhar com ele mesmo. E se ele não tiver o foco e, enfim, não sei o que tu vai trazer aí, mas, por exemplo, persistência, esse tipo de coisa, ele vai empacar.
Vai.
Ele vai empacar, vai. Ele vai se perder, ele, né? Cada um tem o seu tempo, mas esse tempo, se ele não ir aprendendo a identificar e se corrigindo, vai aumentar esse tempo de maturação dele. Mas é com ele mesmo a principal pessoa que ele tem que lidar.
Perfeito, é isso aí. Até a gente vê muito simples nos corretores novos, né? Cara, se tu não sabe aonde tu quer ir, mas quando eu falo aonde tu quer ir, é aonde tu quer ir, velho. Daqui a 10, 15, 20 anos, né? E tu tem que começar pelo começo, e o começo é agora. Só que os caras, eles não sabem onde eles querem ir. Mas eles sabem que corretagem dá dinheiro. Então eles vão lá, fazem, pum, cai. Um dinheiro na conta, eles não sabem mais o que fazer.
É, o que que eu faço com esse dinheiro?
É, aí começa a falta de foco. Aí existe uma coisa que eu bato até e que eu levo pra mim como gerente. O porquê da pessoa. Cara... com todo o respeito, mas se você é jovem, mora com a mãe, mora com a avó, mora com o pai, não estuda, não tem conta, não tem por que
fazer as coisas, é mais difícil de trabalhar essa pessoa.
Uhum.
Porque ela não tem porquê, ela não tem pra onde ir. E se ela tem pra onde ir, tá muito difícil dela começar o começo.
Sim. Né?
E quero colocar um pouco sobre a resiliência também, cara, que na minha opinião, assim, na minha experiência, a principal resiliência, ela é comigo mesmo, né? Cara, o corretor, velho, quando tu tá atendendo um cliente, tu que manda no ritmo, tu que manda no humor, tu é a autoridade do que tá sendo conversado, tu que bate de frente na frustração, na felicidade, na emoção das pessoas, tu é o motorista do negócio, cara, então a resiliência tem que ser monstruosa, porque se eu marquei para sábado de manhã um fechamento muito importante para minha profissão e sexta de noite aconteceu alguma coisa séria em casa, eu vou ter que sábado de manhã estar lá e conduzir tudo aquilo.
Sim.
E conduzir bem.
Conduzir bem.
Trazer o cliente para um estado de espírito positivo.
Perfeito.
E tu estando num estado de espírito negativo, foda.
Cara, não tem como. Foda. Não tem como. Que você vai mostrar para uma pessoa que ela vai ter que ser muito responsável com a vida dela para realizar essa conquista. Né? Então, cara, a resiliência é um troço monstro. É um troço monstro. Tá, eu tenho foco, eu quero chegar lá. Mas até eu chegar lá eu vou passar por muitas coisas, né? Uhum. E eu tenho que ser resiliente para passar por cada uma delas.
Não, e até trazendo do foco, tu falou, por exemplo, ah, aconteceu uma coisa um dia antes em casa. Às vezes nem aconteceu uma grande coisa, às vezes o cara tomou uma bebedeira, isso e aquilo, e daí, pum, perdeu o atendimento, né? Isso vai muito do teu foco.
É.
Isso é muito do que tu tá querendo. Tu pode beber, tu pode curtir. Então, ou tu vai saber onde tu tem que parar, ou então tu tem que estar lá, mesmo suando a camisa, tu tem que estar lá no outro dia e atender bem aquele cliente. Porque senão o único culpado vai ser tu e vai falar muito do foco que tu tem, né?
O único responsável.
É, às vezes, né? De ir numa festa, voltar mais cedo, porque sabe que tem atendimento no outro dia.
Exatamente. Então, o Giovanni falou lá no início que o céu é o limite, né? Eu falo isso na entrevista, eu digo, cara, você não tem limite de ganhos, eles dependem de você.
Sim.
Por isso que imobiliárias não pagam salários. Seria muito injusto eu pagar 3, 5, 7 mil reais pra uma pessoa estar aqui das 8 às 6 e ela me gerar 20, 30, 40 mil de lucro. Né? E onde é que vai ficar a autorresponsabilidade dela?
Uhum.
Exatamente.
Exatamente.
Ontem mesmo eu estava vendo um TED do Cal Mascarenhas. E ele falava muito sobre crenças limitantes. Sobre, agora tu citou céu limite, o Giovanni falou antes. E ele falou deu um exemplo que eu achei muito massa, que foi de um bonsai. Ele trouxe um bonsai na palestra dele do TED. E ele pediu para a plateia, o que é isso aqui? Bom, bonsai, o que é um bonsai? Bonsai é uma árvore dentro de um vidro, onde tem pouco adubo e pouca terra, para essa árvore sempre ser minúscula. Então, as crenças limitantes nada mais são do que pouco adubo e pouca terra. Eles são um potinho onde tu se enclausura e te impede de crescer. Se esse bonsai for colocado numa terra com espaço grande, com bastante adubo, com bastante possibilidade de crescimento, aquela árvore vai crescer. Então, as nossas crenças limitantes, a nossa cabeça, nada mais são do que um potinho que faz a gente virar um bonsai. Enquanto a gente se limita ao que nos disseram quando a gente era criança ou quando a gente era jovem, a gente nunca vai conseguir ir para o próximo nível. Então, isso é uma grande barreira que quando a pessoa entra no mercado imobiliário, ela tem que quebrar. Porque ela foi ensinada que dinheiro é ruim, que não é bom prosperidade, que quem tem dinheiro é uma pessoa má. Porque talvez a crença que ela teve a vida inteira sobre dinheiro, sobre crescimento, sobre prosperidade, foi que tu teria que ter uma vida ruim para ter dinheiro. Enquanto na verdade não. E a corretagem, ela te proporciona muito isso. Porra, que trabalho tu consegue ter liberdade geográfica? Que trabalho tu consegue ter liberdade de tempo? E mesmo assim, ter um ganho financeiro muito alto, sem um grau de instrução muito alto. Pô, esse trabalho é maravilhoso. Então, certeza que quem entra no mercado sabe aproveitar essa oportunidade, deslancha. Tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa mesa hoje soube aproveitar essas oportunidades. E por isso que a gente está aqui tendo a oportunidade de compartilhar essas oportunidades que a gente teve com mais gente que está nos ouvindo.
Até tem pessoas do meu convívio social, família, enfim, que eles, né, me perguntam, como que tu consegue? Cara, tu não sabe se o dia de amanhã, não sabe se tu vai vender, se tu vai ter dinheiro. tu tem conta pra pagar. Eu falei, cara, eu sei que eu vou vender.
Top. Eu sei que eu posso, né?
Essa é a diferença. Eu sei que eu vou fazer dar certo.
Eu sei que depende de mim.
Eu sei que depende de mim.
É.
E no que depende de mim, eu faço dar certo.
É um processo?
É um processo, sabe?
É um processo.
É simples.
Mas tem que fazer.
Eu sei o que eu preciso fazer para emagrecer.
Ah,
preciso
exemplo.
Cuidar minha alimentação, preciso praticar exercícios físicos, preciso criar uma rotina para o meu metabolismo, né, se adequar ao que a minha necessidade. Tá, e por que eu não faço?
E aí entra toda uma coisa, as crenças limitantes da pessoa, os limites dela.
Uma pessoa que entra e digo, cara, tu quer vender? Bah, eu quero muito vender, tá? Tu precisa fazer isso, isso e isso.
O que que é o isso, isso e isso? Fala aí pro pessoal.
Tu precisa prospectar clientes. Tu precisa atender. Tu precisa criar experiência. Tu precisa não querer somente vender, mas ajudar a pessoa a comprar. Então, o que a gente bateu desde o começo, o processo. Hoje, na Capio, nossa, isso me ensinou, é uma escola. Não é uma empresa, é uma escola.
É.
Então, uma pessoa que entra, ela tá assim, ó, ela não imagina aonde que ela tá colocando os pés dela.
É porque a gente tem que muito mudar a cabeça da pessoa primeiro, para depois conseguir trabalhar profissional.
E a gente falou isso no treinamento passado, que eu comentei com o Mike depois, e eu mandei no grupo, no nosso grupo, que o pessoal novo. E isso eu vou falar para os demais também que entrarem. Aqui é um local onde a gente entra com aquela visão, ah, vou entrar para aprender uma profissão. Não. Tu entra para te se tornar uma pessoa melhor, por consequência, tu vai se tornar um baita profissional. É. Mas antes de tudo, a gente se torna uma pessoa melhor.
Eu vou chorar.
Então, é algo que tu vai dar para a vida. Eu não me vejo em outro lugar hoje. Não me vejo, sabe?
Ah, é. Perfeito. Perfeito, porque eu sempre fui a ovelha negra, né, no bom sentido. Em casa, na escola, nos grupos, em qualquer lugar. E eu odiava ser obrigado a estudar, eu tinha ódio. Com 12, 13 anos, meu pai desistiu de me obrigar a fazer termo e me botou para trabalhar. Que dentro da realidade dele, eu tinha que ter disciplina de algum jeito, né? Cara, eu tenho lembrança, tipo assim, cara, eu não queria estudar aquela merda porque aquilo não servia pra mim, não, pra minha vida, pra nada. Eu tinha ódio, eu quebrava as coisas igual de mim, era horrível. Por que eu tô trazendo essa coisa, né? Acho que exagerei, né? Minha lembrança. Pra eu me tornar uma pessoa melhor hoje, dentro do ambiente que a gente tá, eu preciso estudar muito. Mas eu preciso estudar algo que vai servir pra alguma coisa.
Sim, com certeza.
Cada vez que eu estudo mais dentro da profissão e que eu vejo esse estudo funcionando, eu me apaixono mais por isso. Isso é liberdade, né? E eu sempre bati nessa tecla, assim, de... Cara, nosso ensino, ele é muito quadrado, porque a pessoa que é... Já tá mudando, né? Mas a pessoa que é bem vista nas faculdades e nos colégios e tal, é a pessoa que tem boas notas. Mas pra tu ter boas notas em provas... Tu só precisa decorar um livro.
É ensino muito arcaico, sabe?
Tu não precisa ser esperto.
Eu vejo isso pela faculdade que eu faço, porque não sabe, eu faço faculdade de Direito. E é pra aperfeiçoar o que eu já faço hoje. Não é pra, faço faculdade de Direito pra sair da área. Não. É pra aperfeiçoar o que eu já tenho.
Perfeito.
Então é pra me fazer crescer mais na corretagem. Nada vai me trazer outro. Algo diferente do que a
minha. Mas não é fácil, porque quando tu senta na frente pra fazer uma prova, pra provar a tua nota...
Sim.
Tu tem que ter decorado um livro.
Sim.
Tu não tem que ser esperto.
Tu precisa elaborar algo. Tu precisa decorar
e
algo.
E aí, cara, tu pega aqueles caras... Nós temos tudo idade próxima aqui, né? Tu pega aquele cara que foi o melhor na escola, que passou na melhor universidade pública, que teve as melhores notas, se formou num negócio muito glamouroso. Hoje ele é um funcionário de alguém que ganha R$1.500, R$2.000, né?
É.
E a gente... Com liberdade para estudar e se preparar para a gente, para o mundo, o céu é o limite.
Sim. E voltando um pouquinho ali na pergunta que o Mike me fez sobre o que eu acho...
Deu uma volta forte, né?
Deu
uma volta forte. Terceiro item. Tu acha importante para um corretor acima da média?
Voltando para o primeiro. Resiliência. Segundo. Foco. Ó, e o terceiro que eu coloquei, que é muito dito, mas não é aplicado. Eu vi muito isso, pessoas que falam, 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 mas não fazem aquilo.
É.
Então, parece clichê eu falar, que é o terceiro, humildade. Todo mundo fala, não, tem que ser humilde.
A gente falou ontem sobre isso.
A gente falou ontem sobre isso. E uma observação que eu coloquei, para aprender com quem sabe mais do que tu.
Não só com quem sabe mais, mas às vezes até quem sabe menos sempre tem alguma coisa
para
te ensinar.
E é isso que eu queria falar, porque cara, hoje eu já aprendi coisa com o Ítalo. O Ítalo começou há, sei lá, 24 dias. Eu já aprendi com ele.
Cara, só que aí que tá, o Ítalo, ele não, nunca foi corretor, mas ele é um puta de um ser humano, né?
Né?
E ele tem para ensinar.
Então, vai muito da humildade, né? Mike e o Lucas estão à frente do negócio hoje, né? São os donos, são os gestores. E eu tenho certeza que eles aprendem com...
Total, total. Sabe? Eu aprendi a botar desenho na, no fechamento com o André.
Foi também que aprendi. Então, assim, a gente saber ter essa humildade. Eu, tô numa posição um pouco, né, mentor, mas eu ligo pra Camila se eu precisar na hora do aperto. Foi ela que me ensinou tudo.
Exato, cara, e é humildade, isso, é humildade.
É humildade para reconhecer isso, saber a posição que a gente tá e saber, bom, essa pessoa já passou por essa experiência, então eu vou acatar aquilo que ela me disser. E se eu puder melhorar aquilo que ela me passar, ótimo, eu vou poder passar para uma outra pessoa isso. Eu, eu aprendi com a Camila, melhorei um pouco nisso, agora estou te passando isso. Aproveite, melhora e passa para outra.
Não, e eu tive bastante isso, por exemplo, com a Júlia também. Eu tava ali mentorando ela e ela e tava bem despretensiosa, ela tava com um cliente falando, e eu olhando assim pra TV, daqui a pouco ela abriu a planta e começou a mostrar, e agora eu sei de todo, qual a metragem de todos os empreendimentos de Novo Hamburgo, qual que é a diferença, qual que é mais estreito, qual que tem a planta mais distribuída, qual que tem isso, qual que tem aquilo. No fim, tava eu e os clientes olhando assim pra TV, e a gente olhando, sabe, uma aula, porque ela se preparou, ela abriu aquilo, foi muito bom. Quando a gente se abre um pouco pra... aprender, seja, que nem o André falou, o Ítalo é um baita ser humano, seja como ser humano daquela pessoa que vai te ensinar outras coisas, quanto no profissional.
Sim.
Né? Então, a gente só tem a ganhar com isso, e pra isso a gente tem que baixar umas paredes que a gente cria, né?
Esvaziar um copinho.
Pra vir de novo.
O André me passou esse aí, dizendo, se uma pessoa que é um copo cheio, a gente não tem mais nada pra acrescentar pra ela. Uhum. Então, todo dia... Passou o dia, final da noite, eu vou esvaziar meu copo. A gente limpa, amanhã, outro dia, eu vou aprender coisas novas.
A vida é um rio, né, cara? É um fluxo. Se eu quiser ser um copo cheio, uma poça, trazer mais uma. O que acontece com a água parada?
Aquele mosquito?
A água parada apodrece. Não serve pra nada.
Sim. Então, acho que a pessoa reconhecer, não falar que é humilde, mas ser humilde.
Totalmente. Eu sou muito humilde.
A pessoa pensa, vestimenta, não, eu sou pobrezinho, coitadinho de mim, não.
Não.
É. Às vezes pessoas poderosas são humildes.
E outra coisa que eu tenho pra mim, foda-se se eu me sentei pra pedir ajuda pro meu corretor e ele me julgou.
Uhum. Quem vai estar perdendo vai ser ele.
Exato, velho. Exato. Ele pode aprender me ensinando.
Sim. Uhum. É a oportunidade que tu tá dando pra ele. É. Pra aperfeiçoar que ele já sabe. Quarto, estudo. Eu acho que a gente já aprendi muita coisa. Não sei de nada. Amanhã eu vou aprender mais coisas. Não sei de nada ainda. Eu bato muito nessa. Eu falo com o pessoal. A gente trabalha no 4x1, 4 documentações para garantir uma venda. Peguei uma documentação, esquece, tá no zero. Peguei mais uma, esquece. Tá ruim ainda.
Faz um gol, o jogo continua 0x0. Né?
Faz um gol, 0x0. Numa vacilada, tu perde um lance, o cara faz um gol, perdeu uma vitória.
E às vezes não compete a gente, né? É. Eu digo muito isso. Cara, tu pegou um doc, o destino disso daí, às vezes não compete a ti, não compete ao cliente, não compete à construtora nem ao banco. São milhares de possibilidades que podem derrubar um negócio que não compete a ninguém, né?
Então, o estudo que eu coloquei, ele precisa ser constante. Por quê? Eu aperfeiçoo aquilo que eu já sei e desenvolvo novas técnicas.
Ontem mesmo eu estava escrevendo sobre isso. Tem gente que gosta de, sei lá, tô com um pouco de dificuldade. Beleza, vou trabalhar 5 horas a mais. 6 horas a mais, 8 horas a mais. Cara, não adianta. Estuda 2 horas que todas as suas outras horas vão ficar mais fáceis. Estuda, aprende uma técnica de fazer aquele trabalho melhor, que tu não vai precisar empregar mais horas. Tu precisa empregar mais qualidade naquele teu trabalho.
Sim.
Não mais horas. Tu precisa aumentar a tua produtividade, não tua quantidade de horas. E vai chegar um momento, cara, que o corretor, ele simplesmente não... A única forma dele otimizar o tempo dele, dele ter mais resultado, é ele trazendo um braço para ajudar ele a trabalhar.
Uhum.
Que foi o que a Camila tem feito nos últimos tempos. Então, tem vezes que é mais fácil tu pegar ajuda de alguém, tu contratar alguém, ou tu pegar alguém para te auxiliar em alguma tarefa, para te fazer gerar mais resultado, sabe? Então, não é a quantidade de horas, e sim a qualidade das horas empregadas no teu trabalho.
Sim.
Então, só para complementar ali o que tu falou disso.
Não, imagina a pessoa que tá à frente de tudo isso, Mike e o Lucas, aí vem o André, vem o João, aí vem a Camila, vem eu, vem o Rafa, vem a Cris, para os demais, né? E quem tá acima disso é quem mais estuda, é quem mais se aperfeiçoa.
Exato.
Aí por que a pessoa que vai entrar hoje vai achar que ela não precisa disso?
Ah, mas eu já vi todos os vídeos do Guilherme Machado. Tá, então procura outro no YouTube que fale sobre vendas.
Pois então, né?
Não existe só esse cara. Ah, mas eu já não sei o que... Procura outra coisa, né?
Né? Olha o Ricardo Martins, o maior expositor imobiliário do Brasil. Aprende com ele.
Exato.
Eu olho direto, pra fazer o quê? Eu tenho horror na câmera. A pessoa ligou isso aqui pra mim e eu esqueço quem eu sou. Então, é algo que precisa aperfeiçoar, precisa estudar mais também. E por que a pessoa que entra vai achar que não precisa fazer? Então, o corretor que ele não estuda, ele vai ficar pra trás.
Mesmo um corretor experiente, porque o mundo tá girando, as formas de atendimento estão mudando, e se ele não se atualizar, ele vai ser aquele cara que fica só no plantão, sem um notebook, esperando o cliente aparecer, dando o pior atendimento do mundo, porque o cara nunca mais se mexeu pra nada.
Eu ia falar dos corretores de plantão.
Meu Deus!
É justamente pensando nisso que a gente tá executando agora com o Cumbuca, né? A gente começou agora no finalzinho do ano passado, hoje até a gente tem a segunda rodada do Cumbuca, que é justamente o momento onde os corretores todos da empresa têm um momento para estudar algo e num momento da semana fazer uma apresentação sobre o que estudaram naquela semana. E a gente seleciona, filtra alguns conteúdos, a gente está vendo a melhor forma que isso se aplica ao nosso mercado, mas a gente disponibilizou 3 conteúdos diferentes, deu para todo mundo estudar, a gente vai tirar um nomezinho numa Cumbuca e ver quem vai ser o responsável por apresentar.
Cara, o Cumbuca é maravilhosíssimo, velho. Falar por mim, em uma semana eu consegui estudar 3 conteúdos.
Né?
Estudei o que eu escolhi para apresentar, e obviamente como os meus corretores tiveram liberdade para estudar os outros, porra, eu não vou deixar isso na mão, né?
Sim.
E não vou me deixar na mão, né? Fui lá e estudei os dois também, e já tá em prática tudo que eu estudei. Hoje, dentro da nossa conversa aqui, já me lembrei de coisas que eu estudei ontem, anteontem, pelo Cumbuca.
E qual é o local que te proporciona isso?
Tu tá louco.
Empresas de venda, elas ensinam tu vender o produto delas. Ponto.
É.
Elas querem o lucro. Eu quero que o André saiba vender o chocolate aqui. Ela vai te ensinar coisas que vão te ajudar a vender chocolate. Em qual empresa que tu vai ter um momento, vai te proporcionar um momento pra te ensinar algo que vai dar pra vida.
É.
E que não tá, não tão te cobrando nada por isso.
Não tá ligado à atividade fim. Tá ligado ao desenvolvimento.
É o desenvolvimento.
E o desenvolvimento, sim, tá ligado à atividade fim e principalmente à evolução, ao crescimento. Eu sempre falo, em todos os lugares onde a gente conversa sobre empresas e tudo mais, que a minha forma de trabalho é justamente desenvolver todas as pessoas aqui de dentro para que elas, como um todo, ajudem a desenvolver a empresa.
Sim.
A empresa vai crescer através das pessoas, e não a empresa vai crescer e daí vai dar a oportunidade de uma pessoa crescer. Não, o time todo infla e, por consequência, a empresa infla.
Sim.
E é isso que tem acontecido, né?
Nesse tempo acontecido. Olha o espaço que a gente tem hoje.
Desde a época que era tudo mato.
Literalmente. Então, quando o pessoal novo começa, eles tentam passar. Aproveita qualquer momento que esteja aqui. Qualquer momento. Fique presente. Venha. Sabe? Porque tu vai aprender. Tu vai aprender. Então...
Quinto item.
Quinto item. Empatia. É um dos...
Ah, top.
Isso bem firmado, né? Então, a empatia, se a gente for abrir ela, desmembrar, vai ter várias coisas, mas um que eu coloquei, que eu anotei, que é o ponto principal, que eu acho que foi o que me atrapalhou no começo, tá? Essa questão de ter empatia, de saber que o cara vai estar, o cliente, ele vai estar comprando muitas, é o único imóvel que está comprando na vida, em alguns casos. Ele não precisa entender. É a nossa função ajudar ele a comprar, não vender para ele. Então, tem empatia de entender isso. Muitos dizem, ah, se colocar no lugar do próximo, virou clichê que todo mundo acha que é bobagem já. Já vem tipo, não, mas tu não coloca, não se coloca no lugar do, do coleguinha, né? Então, o pessoal utiliza de outras maneiras isso aí já. Mas tem empatia de ajuda o colega, sabe? Não é uma competição. Todo mundo quer ser destaque, todo mundo quer ser destaque, todo mundo gosta de ser bem visto como a pessoa que mais vende, como a pessoa que mais cresce, que tem melhor resultado. Mas tu não precisa ver isso como uma competição desenfreada, vai vender a todo custo.
Quem vê dessa forma perde espaço aqui dentro. É.
Aqui eu acho que todo mundo já entendeu que não é quem mais vende que é valorizado, é quem mais ajuda que é valorizado.
Sim.
Porque é esse o espírito que vai fazer com que a gente cresça. Se eu estou preocupado só em vender, beleza, o teu teto de vendas vai ser, sei lá, 10 vendas, 11 vendas, 8 vendas, não sei. Cada um vai ter seu limite. Sim. Mas se tu ajudar, o crescimento ele é exponencial e ele é ilimitado. Tu pode ajudar 8, 10, 12 corretores a venderem, 5, 6, 4, 3 cada um. É maior do que 8? É maior do que 11? Com certeza. E tu pode ajudar outros gerentes a venderem mais, a contratarem outros corretores e venderem mais imóveis. Sim. Então o crescimento é através da ajuda e não através da venda.
Sim, quando a gente vê só o resultado final, só o valor, aquele valor vai ligeirinho. Caiu uma comissão de uma venda, em um mês você perdeu aquele valor.
O dinheiro é consequência, né, cara? Ele não pode ser.
Não pode ser o foco principal. Então acho que ter essa empatia, de, principalmente a posição de corretor, entender que o cliente não precisa necessariamente entender sobre tudo. E saber, provavelmente ele vai estar conversando contigo, às vezes mais 10, ou já passou na mão de 10, vai vir calejado pra ti, é ter aquele tato de, ah, eu sei que teve um mau atendimento já foi mal atendido, e precisa que alguém abrace e ele fala, ah, vou te ajudar a comprar, vamos junto encontrar o melhor imóvel, a melhor possibilidade. Né, teve um cliente, eu tenho um cliente que ele tá trabalhando no Espírito Santo, e não, eu acho que talvez, pode ser que sim, pode ser que não, que vai dar tempo de ele comprar, de escolher a unidade dele já. Mas quem sabe até lá, até vir o que a gente precisa, sim, aquela unidade vai ter sido vendida. O que a gente falou assim, vou precisar encontrar um outro, outro pode vir pra mim. Sabe, ele tá morando quantos quilômetros daqui? Ele disse assim, encontra um imóvel pra mim.
Escolhe onde eu vou morar.
Escolhe onde eu vou morar, sei lá, o resto da minha vida, né? olha a responsabilidade que a gente tem. Pra gente simplesmente tratar como uma venda. Né? Só um número. Ah, vendi. Quantos anos esse mês? Ah, vendi 3 esse mês. Não sabe se o cara vai conseguir pagar, não sabe. Ah, que se dane o resto, não.
Pois é, cara. Pois
sabe? É ter essa empatia, ajudar.
E o cliente percebe isso também.
E o cliente percebe quando tá só pela venda, só pela grana.
Eu me lembrei agora de um caso muito legal, que era o Joãozinho. O Joãozinho queria comprar uma casa nos Girassóis, só que o tipo de emprego dele era o seguinte, ele passava 14 dias em alto mar e 14 dias descansando.
Eu lembro do Joãozinho.
Né? Eu ia lembrar, né? Só que o contra-cheque do Joãozinho era muito alto, bruto, porque ele tinha muitos custos, né? Despesas que eram sanadas enquanto ele estava em alto mar. Então, a diferença de valor bruto e valor líquido era muito grande, era para metade, assim. Então a parcela do Joãozinho ficou mais do que a metade do líquido dele. Só que o banco aprovaria o Joãozinho. A gente conseguiu uma condição maravilhosa para o Joãozinho. Só que o Joãozinho, dentro das suas crenças limitantes, sentou e olhou aquilo ali. Bah, cara. Bah, não tem como eu fazer isso. Cara, o que eu fiz naquele momento, assim, né, com a experiência que eu já tinha de profissão e tal? Eu olhei pro Joãozinho e falei, cara, tu passa 14 dias parado, sim. Tu tem já uma prestação de carro que come metade do teu dinheiro, assim. Faz alguma coisa com isso. Tu não quer ter uma casa pra tua filha e tal? Quero. Vamos junto, eu te ajudo. Vamos fazer alguma coisa com esses teus 14 dias, cara. São 14 dias, é metade de um mês. Tu tem como juntar 500, 700 reais metade do mês fazendo qualquer coisa, entregando marmita, carregando pessoa, fazendo Uber, pintando casa, vendendo filtro dos sonhos, tu consegue?
Vendendo carro.
É.
Vendendo carro.
Tu consegue, eu dizia pra ele, eu olhava no olho dele e dizia, cara, tu consegue. Tu é inteligente, tu consegue, eu sei que tu consegue, tu quer. Porque eu vi aquele cara emocionado, imaginando a filha dele no pátio da casa que a gente escolheu. Joãozinho não comprou. Ele não acreditou nele mesmo. Meses depois, chamei o Joãozinho sem querer no WhatsApp. Porque fui lá, digitei Joãozinho o anúncio e cliquei na conversa dele sem querer. Chamei ele, largou o emprego, acreditou tanto nele que abriu uma empresa aqui. Mas acabou que comprou uma outra coisa, tá? Enfim, mas cara, empatia. Eu tive muita empatia por aquele cara, por aquele pai que tinha uma filha da idade próxima da minha, né? Não, não vendi, mas cara, olha a porra da diferença que eu fiz na
minha vida. Te ensinou. Te ensinou. E tu não é porque tu não vendeu que tu fez o errado. Tu fez o certo. Tu fez o certo. Porque muito cliente trava nessa de eu não vou conseguir pagar. Cara, só um pouquinho. Pensa comigo. R$600 hoje são R$600 e daqui a 5 anos. E daqui a 10 anos.
É. Tu é, cara, todo mundo é capaz. Todo mundo tem o mesmo cérebro.
Vai ser fácil? Não, cara. Vai ser difícil. É. Tu vai ter que se esforçar. 1, 2, 3 anos talvez. Mas tu vai dar conta e tu vai conseguir.
E vai valer a pena.
Eu acho que até a questão da empatia, indo um pouco mais além, muitas vezes não precisa ser nem com o cliente. Pode ser do corretor com ele mesmo, sabe? De, poxa, entender que ele tá começando, ou que ele precisa ser mais humilde, ou que ele precisa buscar novos conhecimentos, ou que tipo, olha, eu não sou igual ao fulano, eu não sou igual ao ciclano, que uma galera que hoje tá vendendo super bem, demorou um tempo pra fazer esse resultado, sabe? Ontem, por exemplo, tive um caso do William, ele, ai, Eu tô meio assim e tal, porque eu não quero só fazer uma venda, eu quero fazer várias e tudo mais. Eu falei, tá, mas quanto tempo alguém que tá fazendo várias vendas levou pra fazer várias vendas e não, né, do dia pra noite? Tem alguns casos, por exemplo, o Giovanni em 3 meses fez esse número de vendas, mas é um que outro caso em relação a isso. A gente não pode se comparar com o Giovanni que não sabia do mercado imobiliário, mas tinha um pouco de técnica, ele tinha o porquê dele. A gente não pode achar que a gente é o mesmo, que a nossa cabeça ela vai ser a mesma, ou que o nosso futuro vai ser o mesmo, sabe? Porque o corretor ele demora um tempo até ele maturar, o corretor ele precisa aprender as coisas com ele mesmo. Então, de ter um pouco de carinho e empatia consigo mesmo para saber que, poxa, o resultado vai vir, cada um tem o seu tempo e precisa fazer as coisas aos pouquinhos acontecerem, sabe? E paciência e muito amor, assim, perfeito, pra quando o negócio
perfeito,
acontecer.
Perfeitíssimo, né? A gente tá com um caso assim, onde a pessoa tem um porquê, ela quer muito, né? Ela quer muito, só que ela não tá se permitindo ser um corretor novo, né? Ela já quer ser o Giovanni, né?
E a gente teve uma conversa com o Ítalo, assim, né? Sobre cada mochila tem seu peso.
Sim. Ah, ele me falou sobre isso ontem, eu achei maravilhoso.
Sim. E ele é uma pessoa que se cobra muito.
Bastante.
Porque ele chegou, nossa, eu preciso vender, eu preciso dar resultado, porque ele sempre quer se espelhar nos melhores. Eu disse, cara, mas pensa um pouco. Cada pessoa tem uma bagagem. Cada mochila vai ter um peso diferente. Não adianta tu chegar com as tuas dificuldades, com toda a dificuldade que tu já passou pra te chegar até aqui, com tudo que tu já me contou, com tua história de vida, não é fácil. Porra, é foda. Aí tu quer chegar aqui, tu quer ter o mesmo resultado de uma pessoa que tem uma vida super tranquila, tem um berço super tranquilo, tem coisas que herdou já da família, então financeiramente não é um problema, ele só tem que se preocupar com o resultado. Tu tem que se preocupar com resolver toda a tua cabeça, todo o teu emocional, tu tem que resolver todos esses problemas que tu me trouxe e tu ainda quer dar o mesmo resultado que esse cara. Pega leve contigo nesse início. Calma, velho, calma. Tu vai conseguir chegar lá, mas não vai ser talvez na mesma velocidade dele. E isso não é uma corrida de 100 metros, cara. Isso aqui é uma maratona, então vai com calma. Vai com calma que o negócio vai dar certo. Segue esse passo a passo, pega essa formulazinha de bolo e começa a cozinhar pra caralho. Vai dar certo. Talvez vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não interessa. Mas eu quero que tu fique aqui por anos.
Sim.
Então é nesse tempo que tu tem que ter um resultado grande, não amanhã.
e mantém o pensamento, né? Eu quero chegar lá, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero o meu nome lá, porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Eu lembro que quando a gente tava ali na consultora e tal, via bastante os orb ali, sempre em primeiro, e eu ficava tipo assim, ó, uma hora vai ser eu, uma hora vai precisar de mim, uma hora não sei o quê, uma hora isso aqui, uma hora não sei o quê. E foi, mas demorou quase um ano até isso acontecer, mas foi. Só que tu tem que ter paciência, tu tem que manter aquilo na tua cabeça e fazer o negócio acontecer no teu tempo, não precisa, sabe, fazer aquele esforço burro assim pra isso. Sim. Mas de manter esse pensamento e ter mais empatia consigo mesmo, porque vai chegar.
O que eu vejo, o pessoal tem muita dificuldade de manter a... esqueci a palavra.
Consistência?
Motivação. A motivação. Tem, são pequenas coisas que me motivam durante o dia, né? Então, eu procuro fazer elas no decorrer do dia. Lembrar aonde eu quero chegar. De manhã, o que eu faço? Acordo, climezinho gelado, faço as reflexões, que é o que me mantém ativo. Escuto a música que eu gosto, que é essas músicas que ninguém mais gosta, que é a música de...
2005.
Nem isso, já antes fosse... Mas é música de exército.
Meu Deus.
O teu despertador.
Meu despertador é a música do exército. Meus lembretes são a música do exército.
Porque às vezes o Giovanni tá ali só no Maroon 5, né? As músicas.
E a tela do meu computador é do exército. Porque é um objetivo a longo prazo que eu tenho. Mas que olha o que eu tô desenvolvendo hoje. Sabe? Tem um objetivo maior, sim. Mas eu acho que se manter... É o que eu vi. Eu percebi nos colegas de hoje, mas naqueles principalmente que já passaram por aqui, tanto nesse escritório quanto em Canoas, né? De pessoas que elas não sabiam onde que elas queriam chegar, consequência, elas não tinham motivação para isso. Então, elas não sabiam se motivar durante o dia. Acho que o Mike, eu vi o Mike falar, o corretor, ele. Acho que o Mike falou na rádio. O corretor, ele acorda desempregado.
É verdade.
Então, cara, quer motivo melhor do que esse, né? De saber ter que correr atrás. Então, acho que cada um tem que buscar aquilo que se motiva. O que me motiva? As pessoas não se conhecem. Elas querem conhecer o mundo, mas elas não se conhecem.
Tá, perfeito.
Então, do que adianta?
Exatamente. E essa semana, na quarta-feira, eu tava montando uma escalinha de treinamento, assim. A gente tava fazendo um planejamento dos principais treinamentos que a gente tem que aplicar até junho.
Uhum.
E aí, um dos primeiros é identidade e propósito. Depois, metas e objetivos. Pra te ter um gás pra te fazer todo o resto. E aí, lá no meio, tem autoconhecimentos também. E a gente vai trazer técnicas de autoconhecimento, a gente vai trazer atividade dinâmica justamente pra... pessoa saber o que pode barrar ela, o que pode dar mais velocidade, etc. Esse tipo de coisa é muito importante.
E, Geu, que tu percebe, assim, de diferença do Giovanni antes da corretagem e do Giovanni depois da corretagem?
Bom, eu falo bastante.
Ou até do ano passado ou desse ano, o que tu notou, assim, de principais diferenças?
Eu tô muito mais tranquilo, que eu percebo ao falar. Eu sou muito agitado, sabe? Matou a tela, falo bastante. E às vezes nem lembro o que eu falei depois, tá? Então, eu percebi que esse desenvolvimento, né? Bom, eu moro sozinho, eu preciso me cuidar. Preciso cuidar de mim antes de tudo. Então, ter esse cuidado, sabe? A mentalidade em si, nossa, ela foi da água pro vinho. Era aquele negócio, eu achava que sabia algo e não sabia de nada. Mas eu tinha aquela criança mental, não, eu já sei isso aqui, não preciso aprender mais.
Uhum.
Né? Então hoje eu sou uma tela em branco. Eu tento absorver o máximo que eu posso as pessoas.
Um copo vazio.
Um copo vazio. Todo dia eu falei, esvazio meu copo. Então eu lembro que no começo, eu queria compensar tudo com o esforço. O esforço, só que às vezes eu entregava o esforço de maneira errada. Né? Então hoje o que eu faço? Um passo para trás. O que eu posso fazer de esforço no local correto, me esforçar no local correto, aplicar energia naquilo que realmente é relevante, naquilo que eu sei que vai me trazer algo benéfico. Então isso me ajudou a abrir mais a mente. O estudo me ajudou a abrir mais a mente. Estudar direito me ajudou a abrir mais a mente. Ouvir ouvir mais os podcasts da Capa me ajudou a abrir mais a mente, porque às vezes eu preciso retornar às vezes à base, escutar os primeiros podcasts, o que é subsídio, porque da maneira que, hoje já flui na hora que eu vou explicar para o cliente, mas às vezes a maneira que a minha didática de explicar para o cliente não está funcionando. Aí eu faço o quê? Volto lá no podcast do Mike lá, primeiro explicando o que é subsídio. Eu posso explicar de maneira diferente.
Perfeito, perfeito.
Então, ter isso, sabe? Às vezes a gente precisa retornar à base. Eu não fazia isso. Eu aprendi algo, falei, aprendi. Esquece, vou aprender outra coisa nova. Não. Às vezes a gente tem que retornar para o começo.
Às vezes é mudar aquela abordagem que estava dando certo e agora não dá mais. Aquela conversa, aquela forma de chamar para visita que estava dando certo e não funciona mais.
Sim, no começo eu fazia o quê? Eu chamava o cara para visita e dizia, leva tua documentação, só isso. E o cara, tá bom. Depois de um tempo eu fui falar isso, o cara falou, pra quê? Mas pra que isso? E o cara ficou inseguro, o cara correu da visita, eu fiquei, não funciona mais isso. Só que eu, quantos clientes eu perdi por não perceber que eu tava fazendo errado. Então eu falei assim, preciso mudar a abordagem. Mudei, deu certo. E constantemente tu vai aplicando, por isso é importante o estudo.
Como é nocivo, né, esse eu já sei. Eu já sei, ele é muito perigoso, né?
Gente, pra gente se encaminhar agora pro fim desse podcast, eu acho que se pudesse a gente ficava aqui mais uma hora, mais duas horas conversando, que o papo tá bom.
Falo bastante, então.
Tá rico o podcast, né?
Tá. Giovanni, se tu tivesse que dar um conselho pra um corretor que tá iniciando agora nesse mercado, ou pra alguém que tava indo bem, mas deu uma decaída no resultado, ou não tá conseguindo engrenar e ficar satisfeito, tipo assim, tô vendendo bem pra caramba. Que conselho tu daria pra essa pessoa hoje, que não tá conseguindo vender bem?
Que não tá conseguindo vender bem.
É.
Um pouco do que a gente falou bem anteriormente, de retornar à base. Eu passei por esse momento. Eu achava que eu já sabia. Só que eu não tava conseguindo vender. Teve a pandemia e eu não me aperfeiçoei pra pandemia. Eu continuei utilizando as mesmas abordagens, fazendo da mesma maneira que eu fazia.
Sim, tu queria fazer visita na pandemia, né?
Eu queria fazer visita na pandemia, sabe? Eu não me adequei, né? Então, quando tô com mau resultado, procuro alguma pessoa de fora, externa, para mostrar meu trabalho e ver o que eu posso fazer diferente. Uma pessoa com mau resultado, se ela não tem o processo dela bem estabelecido, padronizado, ela não consegue ver onde ela errou. Então, acho que, primeiramente, dá um passo para trás, vê o processo. Eu comento isso com o Ítalo. Não estou conseguindo ir lá para visita. Tem algo de errado no WhatsApp, na conversa com o WhatsApp. Então, acho que a gente não pode atropelar esse processo. Então, para quem está entrando, ter essa resiliência, saber que as coisas não vão acontecer da noite pro dia, mas principalmente colar em quem já sabe alguma coisa, seguir aquilo que a pessoa está te falando. Se a pessoa precisa, eu não comentei, ela precisa emagrecer, ela vai procurar uma nutricionista, um profissional da área. Tudo que ele te disser e tu seguir, tu vai atingir o objetivo, porque tu não vai seguir as orientações que teu mentor, que teu gerente, que o dono da empresa está te passando. Eu não sei aquilo, então...
Maior interessado no resultado dessas pessoas é a pessoa que está ensinando.
Eu quero muito que, assim, o Ítalo, o Luan, o Gustavo, todos aqueles que não estiverem, por exemplo, ao meu alcance, que tiverem outros mentores, eu quero que eles rasguem vender, e não simplesmente rasguem vender, mas estarem felizes aqui dentro. Então, por que que a Júlia não vai seguir o que a Camila vai passar para ela? Por que, por exemplo, o Gustavo não vai seguir o que o Rafa vai dizer? Por que o Vitor não vai seguir aquilo que eu vou dizer? Se a gente tem mais experiência do que eles, a gente vai aprender junto. Mas eu acho que seguir essa receitinha de bolo primeiro, para depois eu colocar um recheio diferente, eu colocar uma cobertura bonita.
Perfeito.
Eu vou aperfeiçoar da minha maneira, mas eu preciso seguir a receita. Eu vou colocar a cobertura no que se eu não sei fazer o bolo?
Não adianta só ler a receita e achar que sabe, né?
sabe? Então, eu acho que seguir isso, primeiramente, o que eu preciso fazer para concretizar minha primeira venda? Segue o que o teu superior te diz. Ele vai te dar o caminho mais curto. E com o caminho curto, é te dar a morte daquilo que tu não precisa passar de perrengue para conseguir fazer essa venda. Então, eu acho que, nem se estendendo muito, acho que é basicamente isso, né? Voltar à base para quem tá, não tá conseguindo ter um, manter um resultado, porque em alguma coisa ela pecou, se perdeu no caminho, não, ou não se aperfeiçoou, e para quem tá começando, seguir essas orientações.
Show de bola. Giovanni, muito obrigado pelas tuas respostas, pelo teu conhecimento que tu trouxe aqui pra gente hoje, pela tua participação, pelo teu tempo.
Sim.
Agradecer também a André, a Camila, excelentes contribuições. E, gente, se tu chegou até aqui, ouviu todo o nosso podcast, tenho certeza que parte desse conteúdo deve ter sido riquíssima pro teu dia a dia, pros teus resultados, pra tua evolução. Marca a gente no Instagram, deixa a gente saber que tu tá nos ouvindo, que tu tá nos acompanhando. Isso é o que motiva a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. É saber que ele está sendo ouvido, está sendo executado, está ensinando quem está aí do outro lado.